Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas, é hora de pegar carona conosco no mundo dos carros em podcast. Aperta o cinto e vambora! No programa de hoje eu conto por que a GWM e a BYD já fazem uma guerra fria de carros elétricos no Brasil e falo também de uma revenda da Porsche que é uma verdadeira exposição de arte, literalmente. Tem também bastidores das tretas entre Hyundai e Caoa que podem resultar em uma nova picape para brigar com a Toro. E hoje é dia de retrovisor com André Deliberato relembrando a primeira minivan brasileira. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. O perfil do programa é @autoramapodcast, tudo junto, e o meu perfil é o F Miragaia com Y no final e também tudo junto. Sérgio, engata a primeira e acelera. A GWM e a BYD estão em uma espécie de guerra fria. As duas novas marcas chinesas aqui do pedaço, especializadas em carros elétricos e híbridos, meio que disputam holofotes, o que é natural. Mas isso ficou evidente na última semana de fevereiro, quando a BYD lançou o Dolphin Mini, carro que inclusive decepcionou, pois havia a expectativa de que ele ia custar menos que os R$ 99.900 do Renault Kwid E-Tech para ser o carro elétrico mais barato do país. Bem, o subcompacto chegou mais caro, custa R$ 115.800 e desta forma é só o segundo carro elétrico mais barato do Brasil. O modelo tem motor de 75 cavalos, autonomia de 280 km, já pelos critérios do Inmetro, e pode ter até 80% de suas baterias recarregadas em meia hora naqueles carregadores rápidos. Só que no mesmo dia da apresentação do Dolphin Mini, a GWM deu um jeito de tentar roubar a mídia. A chinesa anunciou um pacote de revisões gratuitas para a linha Hora 03 de 5 anos ou 48 mil quilômetros, o que ocorrer primeiro. Não custa lembrar que as duas marcas disputam segmentos como dos SUVs médios híbridos com Rava OH6 e Song Plus. Além disso, logo depois que a BYD lançou o Dolphin por menos de R$ 150 mil em meados de 2023, o que agitou até a categoria dos carros elétricos de entrada, a GWM se apressou para iniciar a pré-venda do Hora 03 por R$ 150 mil. Bem, vamos aguardar os próximos capítulos dessa disputa peculiar e bastante interessante entre GWM e BYD. Olha só que bacana a iniciativa da concessionária Porsche Pre-Owned no Rio de Janeiro. Não bastasse as verdadeiras obras de arte da marca alemã, os carros são verdadeiras obras de arte que a loja expõe e vende, no subsolo da loja foi aberta uma galeria de arte. Uma galeria de arte mesmo, em um espaço bastante aconchegante, é possível admirar obras de artistas famosos como Antônio Bandeira, Burle Marx e Ivan Serpa, além de trabalhos de artistas novos em ascensão como Marco Velasquez e Flávia Occhione. Entre pinturas, esculturas e instalações, o ambiente ainda tem uma unidade de um belíssimo Porsche 911. Para os próximos meses, inclusive, estão programadas novas exposições individuais de artistas, além de coleções de miniaturas de carros. Fica a dica aí de passeio para quem vive no Rio ou estará na cidade maravilhosa. A Porsche Pre-Owned fica na Estrada do Joá 102, no bairro de São Conrado, no Rio. Nos últimos dias, vários veículos de imprensa revelaram que o acordo comercial entre Hyundai e Caoa ia sofrer uma mudança brusca. E a principal delas é que a Hyundai Motor Brasil vai assumir de vez a importação e toda a distribuição dos modelos da marca sul-coreana. Ou seja, Hyundai Brasil, que ficava só com o HB20 Creta, vai tomar conta geral das operações aqui, restando ao Grupo Caoa apenas a venda dos veículos em sua rede de concessionárias com bandeira Hyundai. Mas eu falei com algumas fontes que me disseram que a Caoa não vai ficar tão chupando o dedo não. Nesse novo acordo, segundo essas informações, segundo essas fontes, a Hyundai Brasil pode encomendar ao Grupo Caoa a fabricação de modelos em Anápolis, Goiás. Essa fábrica é onde são feitos modelos da Caoa Chery e até onde pouco tempo eram produzidos os Hyundai Tucson e HR, aquele caminhãozinho. E nesta lista de produtos para serem produzidos por lá sob encomenda da Hyundai Brasil, pode surgir uma picape para brigar com a Fiat Toro. Trata-se da Santa Cruz, a picape médio compacta que é produzida nos Estados Unidos e cairia como uma luva para a estratégia de vendas da Hyundai no Brasil. Bem, essa estratégia vai ser revelada só no próximo dia 6 de março em um evento da Hyundai Motor Brasil e o Autorama estará lá para trazer no próximo episódio todos os detalhes e os novos produtos que a marca planeja para o mercado brasileiro. Então, fica ligado na gente que vai ter bastante novidade da Hyundai aqui em breve. E hoje é dia de voltar no passado para resgatar boas lembranças automotivas. Sérgio, rebobina a fita. É, o Autorama tem retrovisor, hora de ajustar o espelho com André Deliberato, meu amigo, que todo último programa do mês tá aqui com um carro icônico, um carro emblemático, um carro clássico. André, seja bem-vindo mais uma vez.
Fala, Mira, fala a todos os ouvintes do Autorama, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês falando sobre automóvel, né, que é o que une a gente, que é o que a gente gosta.
É, rapaz, e hoje você vai trazer um carro que foi pioneiro em aspectos tanto de categoria como de inauguração, né, de fábrica. Foi um carro que marcou a inauguração de uma fábrica. Conta aí você, segue o jogo, siga lá.
Exatamente, você definiu muito bem esse carro que já teve os dois tipos de artigo de definição, já foi A, já foi O, tudo depende do ponto de vista, mas foi pioneiro realmente para a Renault aqui no Brasil. Hoje a gente vai falar sobre uma das primeiras minivans nacionais ou monovolume. Aí você define se você chama o carro de ela ou você chama o carro de ele. Só que esse carro chegou no nosso mercado em 1998, portanto, há mais de 25 anos, né? Ano passado, 2023, fez 25 anos a estreia. Só que lá fora, ela ou ele nasceu em 1996 e existe até hoje. E vocês já sabem de quem a gente está falando. Quem deu o palpite aí de Renault Scenic acertou, Mira.
Isso aí. Scenic foi um carro realmente que marcou o início das operações da fábrica da Renault no Paraná. Hoje fabrica outros modelos. E ela abriu uma, né, uma categoria, quer dizer, ela foi a primeira minivan. A minivan já existia, mas ela abriu a categoria de minivans nacionais, minivans médias, né, que depois foi seguido pela concorrência. Mas vai lá, conta um pouquinho da história lá, do início da Scenic.
Ela foi exatamente isso, ela foi a precursora, ela abriu um novo segmento. E é engraçado, Mira, porque quando a Scenic surgiu, ela não surgiu como um modelo, como um carro. Ah, vamos fazer uma minivan e ela vai se chamar Scenic. Na verdade, quando ela foi criada e lançada lá na Europa, ela surgiu como Megane. Ela era uma versão de carroceria do Megane, né? A ideia da Renault na época era formar uma família de Meganes com o hatch, que veio para o Brasil. A gente até falou de Megane aqui no Autorama. O sedã, a perua Grand Tour, o Megane CC, né, que era o conversível, e depois surgiria a Megane Scenic, que veio para o Brasil, fez sucesso lá na Europa, e é justamente esse o ponto. O carro era tão inovador e moderno e precursor, principalmente na Europa, que ele ganhou carreira solo e saiu para buscar novos horizontes em outros mercados, como o brasileiro, né? Por aqui, como você disse, foi a pioneira no segmento de minivans médias, era um carro médio, né? E depois ela passaria a chamar várias outras, a Scenic chamou várias outras marcas a investir nesse segmento, tamanho sucesso que ela fez. E aí a gente está falando de Chevrolet Zafira, Citroën Xara Picasso, a própria Nissan Livina, Fiat Idea, o Chevrolet Meriva, vários outros modelos que tinham essa pegada de minivan e ao mesmo tempo de monovolume, né? Que foram criados porque a Renault fez bastante sucesso com a Scenic, principalmente na primeira geração, né?
Verdade, verdade. Era um carro bem emblemático, foi pioneiro, como você falou, né? Curiosamente, em 2001, meio que surgiram a Zafira e a Xara Picasso, que logo na sequência também, né, assim, uma atrás da outra, mas que aí eram outros tempos do mercado, né? Você tinha três minivans médias, aí você ia para um pouquinho degrau abaixo, você tinha Livina, que era um pouquinho menor, e aí tinha o Fiat Idea, era muito legal, e a Meriva, né? A Meriva era um projeto sensacional.
Era uma minivan maior, com porta-mala grandão para concorrer também, né?
Sim, sim, sim.
E é engraçado como era tudo muito relativo, né, Mira? Porque hoje, tudo é SUV. Tudo quer ser SUV. O Kwid, por exemplo, a Fenabrave classifica como SUV. A própria Renault chama ele de o SUV dos compactos. Então, todo mundo quer que todos os carros agora sejam SUVs. Basta subir um pouquinho a suspensão, colocar uma caixa de roda maior, que você passa a chamar o carro de SUV. E aquela época, não era tudo SUV. SUV era uma coisa bem característica, bem específica, que era um carro, não era nem monobloco na maioria da época, né? O primeiro SUV compacto que existiu foi o EcoSport. Então, o SUV era um carro com chassi e longarina, um carro que tinha tração 4x4, enfim. E naquela época existiam muitas minivans, peruas e monovolumes. E é curioso porque a definição de minivan e monovolume eram conceitos muito próximos e ao mesmo tempo muito diferentes. Por exemplo, o Honda Fit, até outro dia, saiu de linha faz pouco tempo, ele era considerado por muita gente monovolume, mas eu vi o Fit como um hatch.
Eu vi o Fit como um hatch compacto premium, né, que o pessoal falava na época, mais espaçoso. Mas realmente o conceito da carroceria dele era uma coisa só, né?
O Meriva e o Idea, que você citou, esses eram diferentes de um hatch. Esses eram legítimos monovolumes, né?
Mas você falou uma coisa interessante, que SUV, naquela época era nicho, hoje não, né?
Hoje, exatamente. Naquela época SUV, e era uma coisa mais luxuosa, mais cara, e que pouca gente tinha, né? Acesso. Cara, hoje não, hoje qualquer carro pode ser considerado SUV, basta você colocar uma suspensão mais alta e uma caixa de roda maior que vira SUV. E a Scenic entra nisso. Para muita gente, ela era um monovolume. E aí a gente poderia inverter o artigo e falar o Scenic. Mas para muita gente, ela era uma minivan. Ela era mais ou menos o que era a Xara Picasso também, né? Que era um carro que tinha um desenho tão diferente.
Isso,
Muita gente achava que era monovolume e também muita gente achava que era minivan, dependia do ponto de vista. Aí era totalmente subjetivo, né? Mas infelizmente, Mira, a história da Scenic aqui no Brasil, ela durou só 12 anos. Parece que foi muito mais, a gente viveu os 12 anos assim, só que parece que foi muito mais, e foram só 12 anos. Foi de 98 a 2010, quando a Renault decidiu reformular a linha, né? Mandou embora toda a linha mecânica que existia, e a Scenic também, que teve duas gerações por aqui, embora a primeira, que teve um facelift, como você disse, em 2001, justamente quando surgiu ali a Zafira e outros modelos, o Xara Picasso também, foi uma restilização que foi tão grande para o modelo, embora desse para ver que era o mesmo carro, mas parecia uma geração nova, tamanha foi o facelift de meia vida que a Zafira teve, né?
Verdade, verdade. E ela se preparando ali, né, para a concorrência ali naquele momento. Era um carro familiar, era aquela pegada de carro familiar, inclusive que as minivans estavam roubando o público até das Station Wagon já.
Exatamente, Station Wagon que, mais ou menos naquela época, né, foi mais ou menos no começo de 2000 ali, que elas já começaram a indicar que já estavam começando a subir no telhado. No Brasil, né? Se não no mundo, porque até hoje existe muita perua no mundo. Eu sou muito fã de perua, mas eu sei que... O Brasil hoje em dia só tem... Se vende perua, é por encomenda e de marca premium, né? Não tem mais perua nacional ou perua com preço relativamente interessante, né?
Nada, acabou.
Pois é. E voltando a falar da Scenic, era engraçado, porque quando ela chegou, Mira, ela usava um motor 1.6, 16 válvulas, na versão de entrada, RT, e um 2.0 de 8 válvulas, na versão RXZ, que era topo de linha, e ela sempre tinha câmbio manual. E é engraçado que esse motor 2.0 de 8 válvulas, ele era muito pouco mais forte do que o motor 1.6 e 16 válvulas. Era uma diferença de 5 cavalos, para você ter noção. E aí, na reestilização da Scenic em 2001, foi quando o carro passou a oferecer câmbio automático. Ela tinha um câmbiozinho automático de 4 marchas, que não era um primor, a excelência de câmbio, mas tinham relações bem longas, assim, para o carro ser econômico. E você dá aquela esticada maior e não precisa trocar de marcha, né? Diga.
Desculpa. Não, é que o grande destaque, como você estava falando, né? Era essa pegada de conforto, economia. Porque o carro era um carro para família.
Exatamente, era isso que eu ia falar. O grande destaque, o maior destaque, sem dúvida, da Scenic, era o espaço interno, que era extremamente generoso. Ela tinha 3 bancos traseiros individuais. Olha como ela era larga.
Uhum.
Bancos da frente, motorista e carona. E atrás você tinha 3 bancos individuais. E atrás do encosto, né, no encosto dos bancos dianteiro, atrás, você tinha aquelas mesinhas tipo avião que desciam. Olha só que luxo para um carro feito no Brasil e que foi pioneiro do segmento e também um dos líderes da categoria, né? E lá no fundo, a Renault priorizou o espaço para os ocupantes traseiros com bancos individuais e isso deve ter acabado com porta-malas. Negativo. A Scenic tinha 410 litros, apenas, entre aspas, porque era um porta-malas bem grande. E esse porta-malas tinha a vantagem de que ele ia até o teto. Eu não consegui, na apuração que eu fiz aqui do roteiro, achar o volume de porta-malas da Scenic até o teto, porque as montadoras divulgam, né, as fichas técnicas
até com... a linha da janela, né?
Isso, medido até o tampão, né?
Uhum,
com o metro que chamam de VDA. Então, eu não achei o tamanho do porta-malas da Scenic até o teto, mas pode colocar pelo menos mais uns 200 litros aí. Chegaria a uns 600 tranquilamente. Isso no meu chute, tá?
Tá.
Aí, mira, em 2004, a Scenic mudou a nomenclatura. Antes era RT e RXZ, né, como eu disse. E depois ela adotou alguns sobrenomes mais comuns. E aí a gente tá falando de... Desculpe, agora eu vou ter que exercer o meu francês novamente.
Até que eu tive bastante aulas na escola, vamos lá.
Authentique, a de entrada. Expression, no meio. E lá em cima, Privilege e Privilege Plus.
Boa. Tá, nota 9, nota 9.
Beleza, obrigado. E nesse Model Year, mira, de 2004... Olha só, já ia falar 2024, faz 20 anos isso.
É.
As configurações da Scenic com motor 1.6 também passaram a oferecer câmbio automático, assim como a 2.0. Seguindo as tendências do mercado, em 2005 a Scenic ganhou motor flex. Lembrando que naquela época motor flex era uma coisa não tão comum, né? O Gol que inaugurou essa tecnologia em 2003, isso. Volkswagen Gol. Então... A Renault veio com 2 anos depois com a tecnologia Flex. E foi assim, eu lembro que naquela época, quando lançou o Gol Flex, em 1 ano, 2 anos, todo mundo virou Flex. Foi uma tecnologia que todo mundo resolveu adotar. Você lembra, Mira?
E começou, é verdade. E a Scenic até foi rápida, porque começava o Flex começou ali nos segmentos compactos, de entrada, hatch de entrada, sedã de entrada, né? E a Scenic até foi rápida.
Foi um caminho inverso, né? Porque quando uma nova tecnologia é implementada no mercado de carros, normalmente ela começa lá em cima, nos carros mais caros, de luxo, e vai descendo porque vai barateando, né?
Uhum.
E esse lance do Flex foi ao contrário. Começou no carro de entrada, Gol, e foi subindo, né?
Verdade.
Em 2011, se eu não me engano, 2012, eu trabalhava em revista e eu flagrei um Série 3 com a insígnia Active Flex. Eu lembro que foi um dos flagras mundiais. E eu falei assim, olha só, quase 10 anos depois, né, 8 mais ou menos anos depois do Gol Flex, aí tá surgindo um carro do segmento premium com motor flex, e hoje em dia a gente vê um monte de carro flex. Você vê como a tecnologia fez o caminho contrário, né? E a Scenic recebeu esse motor flex em 2005. Mira, em 2006, olha só que legal, ela ganhou uma versão aventureira, chamava Sportway.
Que seria... até o Kangoo teve, hein? Até o Kangoo, aquele mini furgão, teve essa versão.
Exatamente, e eu acho que pelo nome Sportway, eu posso dizer que essa seria uma ideia inicial do que a Renault já pensava para os anos seguintes, que seria a versão Stepway, que passaria a existir na linha do Sandero, né? Curioso,
exato.
Né?
Exato, uhum, curioso. E bom situar um pouquinho só o nosso ouvinte, né? Que nessa época que ela ganhou a versão aventureira, já a ideia já estava... A Fiat já estava preparando a versão Adventure da ideia.
Exatamente. Já tinha nascido o CrossFox, né? Que, se não me engano, isso. O CrossFox, eu acho que
sim,
é de...
Sim, CrossFox.
Porque o Fox é de 2003, então essa onda... O EcoSport é de 2002, 2003 também. Então essa onda de carro aventureiro com step na traseira já vinha forte, né?
Uhum.
A Scenic ganhou essa versãozinha Sport e vendeu nada aqui no Brasil. E o engraçado é que, assim... Como a gente disse que o gosto do brasileiro, não só do brasileiro, né, mas do cliente mundial mudou e os SUVs passaram a dominar todas essas categorias, deixou de existir station wagon, deixou de existir monovolume, minivan e até os sedãs já estão também meio que com os dias contados.
Uhum.
E em 2010, a Renault tomou duas atitudes com a Scenic. Ela decidiu trazer a segunda geração, que vendeu menos ainda que a configuração Sportway, né? Que não vendeu nada. E no mesmo ano, decidiu encerrar a história e o ciclo da Scenic por aqui. O que, que você acha, Miriam? Você acha que ela deixou saudade ou não?
Ó, rapaz, em mim ela deixou muita saudade. Vou explicar por que você sabe que eu tenho uma minivan bastante velhinha, inclusive. Já está com seus 20 anos de vida.
Sei que você é fã dessa categoria.
Sou fã de minivan. E deixou saudade, sim. E é uma pena, porque, claro, isso tudo é regra de mercado, né? Só que o SUV assumiu essa função de carro familiar, né, ao longo dos anos 2010, né? Isso ficou evidente, principalmente na segunda metade da década passada. Tanto, sim, que as minivans, hoje só temos a Spin. E aí o carro que tem 7 lugares, meio que tem essa proposta, vamos botar assim, minivan, é considerado um SUV, que é o C3 Aircross.
Até a Spin a Chevrolet considera como SUV, né, também.
É uma forçação de barra, né,
forçação,
mas vamos, tudo bem.
Total,
mas vamos, vá lá, né. Mas é isso, ela, então acho que deixou saudade até por essa variedade que tinha o segmento. Pô, a gente tá falando aí, a gente citou aqui pelo menos 6 minivans aqui, Que eram todas muito legais, né? Eram carros familiares. É claro que era outra proposta de carro, era um carro confortável, espaçoso, era carro para família mesmo.
Para quem
deixou saudade. Eu tenho saudade.
Eu também tenho saudade. Para quem é mais novo, Mira, e ouve o Autorama, é legal. O legal de falar dessas minivans e desses monovolumes, desses carros lá dos anos 2000, 2005, até por aí, como, por exemplo, a própria Scenic, que Sara Picasso, é que esses carros, eles tinham recursos muito diferentes dos hatches, dos sedãs. Eles tinham espelhinhos em lugares diferentes, porta-objetos diferenciados, posição de porta, assim, a posição da coluna A, né, que é aquela coluna que vem junto com o para-brisa nas laterais, eram diferentes. Você dirigia de um jeito, talvez eu vou generalizar, mas você dirigia o carro de um jeito mais Kombi, assim, né?
Sim.
Uma posição mais alta. Então você...
Sabe, tinha aquela posição mais elevada, né, que era mais ergonômico até, né? Você ficava numa posição alta e o câmbio te acompanhava, assim, era tipo um câmbio de uma van mesmo, né?
Exatamente, o câmbio, na maioria dos casos, né, o câmbio não ficava ali no chão, no assoalho, ele ficava volante do lado. E isso era muito legal, e eu sinto que depois que principalmente as peruas e as minivans, né, em geral, meio que sumiram do mundo, ainda existem alguns lugares, a Scenic, por exemplo, ainda existe na Europa. Mas depois que esses carros meio que desapareceram, e a gente se limitou a ter hatch, sedã, que também está no fim, e SUV, eu sinto que os carros ficaram meio padronizados, assim, todos têm praticamente a mesma posição de volante, de quadrantes, de câmbio, de freio de estacionamento, e meio que ficou tudo muito igual, né?
Concordo contigo. Hoje em dia é até mais difícil você fazer um comparativo de carro, porque nessa questão de posição de dirigir, principalmente, né, de dirigibilidade, estão muito parecidos, realmente, né?
Hoje a gente é obrigado a fazer comparativo, não pensando em categoria, em rival contra rival, mas pensando em preço, né? Você tem 100 mil.
Sim,
o que,
sim,
que você dá para comprar? Ah, você tem um comparativo aqui com 27 opções, né? A gente se limita a isso.
É verdade. Mas, André, agora eu devolvo a pergunta. Qual das minivans que você tem mais saudade dessas aí que a gente falou? Vou facilitar a tua vida, hein? Esse recorte das médias aí. Vou botar a Gran Livina, tá? Que era a maior. Vou botar a Zafira, Sara Picasso e Scenic. Qual que você ficaria?
Eu tenho que escolher uma mesmo?
Pode escolher as quatro, tá. Eu deixo.
Eu vou ficar com as quatro, porque cada uma delas tem o seu grande destaque, né? A Zafira, por exemplo, você tinha a rede de concessionária da GM, que era infinitamente maior que a rede de Citroën e Renault naquela época. E Nissan também, né? Aí você pegava a Livina, ela era um pouco mais baixinha, né? Ela era um pouco mais station, mas também tinha um monte de recursos e tinha o fato de você ter a confiança de uma marca japonesa. E aí você tinha as duas francesas que tinham esses recursos que eu citei, né? Porta-objeto, lugar diferente, posição de dirigir mais alta. Eu acho que todas elas tinham o seu grande destaque.
Verdade, meu amigo, verdade. Ó, nada como ter o retrovisor e você para refrescar a memória, nos trazer esses carros, esses tempos tão legais de mercado automotivo. Legais hoje, os tempos são legais também, mas naquela época era mais variado. Amigo, muito obrigado aí mais uma vez pela participação, por trazer aí, matar as saudades de um carro emblemático aí pra gente, meu amigo.
Imagina, Mira, mais uma vez um prazer participar aí do Autorama. Um abraço pra você e pra todo mundo que tá ouvindo. E pra quem quiser me seguir aí nas redes sociais, eu tenho o @ André Deliberato no Insta e no Twitter, que agora chama X, né? Facebook eu não tenho. Valeu?
Eu não consigo chamar de X, mas tudo bem. Eu sempre falo ex-Twitter, pronto.
Exatamente. Ex-Twitter é um ótimo termo. Então, é arroba ótimo. André Deliberato no Instagram, no TikTok também e no ex-Twitter.
Valeu, meu amigo. Até a próxima.
Então, Mira, até mais. Tchau, tchau.
Esse foi André Deliberato em mais um quadro Retrovisor. E chegou a hora de estacionar, com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e em outros agregadores de podcast. E não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Grande abraço, fique bem, até a próxima. Saudações automotivas, valeu, tchau, tchau.
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.